around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala, galera ligada no MMA Brasil, fala, galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando, voltando de férias para a edição 14 do podcast It's Time, aqui direto de central3.com.br, podcast It's Time que você sabe, chega toda semana por www.mmabrasil.com.br. Chegamos a semana com vindo de UFC no fim de semana, com UFC também no próximo fim de semana, e como não poderia deixar de ser, na minha companhia, o editor e fundador do site, colunista oficial do UFC, e palpitador do ranking do UFC, também um dos 16 jornalistas no mundo. 16, ali, é isso?
Sei lá.
Reduziu.
Tava precisando.
Uns 12, 15 jornalistas do mundo que opinam no ranking do UFC. Alexandre Matos. Boa noite, Ale. Tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite, pessoal que tá ouvindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente aí nos anos seguintes, recorrendo ao nosso arquivo. Vamos embora falar aí desse mais um evento do UFC na Fox, na TV aberta americana. Bem maneiro o card, né? Principalmente o card principal. Não tem furada, né, no card da Fox.
E para prestigiar o meu retorno ao microfone também, não podia ser diferente, meu fã número um, embaixador da Zona Oeste Carioca, Diego Tintim, diretamente da temperatura aprazível de Bangu. Boa noite, Tintim.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro Amin. Boa noite, caros ouvintes do MMA Brasil e da Central 3. É um prazer estar aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso querido It's Time, o podcast mais querido do Brasil sobre lutas, né?
Olha, eu fico feliz com esse rótulo porque os ouvintes, graças a Deus, dão um retorno positivo pra gente. E aos ouvintes que eu dou boa noite, um feliz 2017 a todos. Eu estava de férias aqui, eu pedi pro Alexandre uma férias aqui do podcast, até escrevi pro site, né, Alexandre? Duas vezes.
Pô,
um absurdo já que eu já escrevi pro site esse ano. E eu estava de férias aqui do podcast It's Time, até por questões aí diversas. E estou de volta com muito prazer aqui, a bancada, para a gente falar bastante de luta, que é o que a gente gosta. E se você gosta do MMA Brasil, a gente convida vocês a participarem do grupo do Apoia-se do MMA Brasil, que você sabe, existe para ajudar a manter o site do MMA Brasil, todos os gastos que nós temos, e virtualmente também dar uns presentes para vocês, o que vai acontecer no próximo programa. O presente de janeiro tinha que ser esse programa, mas por um erro de logística de pessoas que eu não direi o nome, Bruno e Alexandre, não teremos hoje o sorteio, fica para a semana que vem o sorteio de um brinde para os colaboradores de janeiro.
Participação no podcast também, né?
Participação no podcast também. Enfim, você entra no nosso apoia.se/mmabrasil e confere os benefícios também de fazer parte desse grupo de colaboradores. E digo mais, se você gosta do podcast gravado aqui na Central 3 e gosta também dos outros programas da Central 3, torne-se um colaborador da Central 3, porque não, a Central 3 também necessita de apoio para continuar operando aqui nos conformes com vocês, com essa qualidade, com esse padrão que vocês estão acostumados. Então a gente pede que vocês também deem uma olhadinha no Apoia-se da Central 3 e aproveito para anunciar, até a presença do Leandro e a minha aqui, que estaremos fazendo um Apoia-se do MMA Brasil para a Central 3, em nome da pessoa jurídica MMA Brasil. Um Apoia-se aí a partir de 2017, mais do que justo, a pessoa jurídica do site aí está colaborando com esse estúdio, com essa produtora de conteúdo maravilhosa que é a Central 3. Bem, muito assunto para falar, Alexandre, Tintin, eu queria só recapitular rapidinho o que teve no site essa semana, que além dos reviews dos eventos, teve mais uma matéria muito legal da Ciência da Luta, né, Ale? Que é aquela coluna que até saiu aqui da frente agora, eu ia buscar aqui, né, maravilhosamente, do page do site.
Ela tá ali embaixo, ó.
Vou buscar aqui. Enfim, pra quem não sabe, a Ciência da Luta que vocês estão vendo no site toda quarta-feira tá subindo, né, Ale?
Na verdade, a gente não tá botando ela semanal, não, tá? Eu tô tentando botar ela quinzenal. Se a gente achar, porque daqui a pouco vai voltar a ter maratona de Bellator, UFC, não sei o que lá, a gente vai ficar apertado de novo.
Então, mas sempre que tiver uma semana tranquila, vai pingar uma Ciência da Luta no front do MMA Brasil. O que é? São matérias que o Alexandre tinha publicado em outro momento na Discovery, no site da Discovery Channel. E agora a gente está importando esse conteúdo para o MMA Brasil, são matérias muito legais, a última foi sobre protetor bucal, então você quiser saber a história, que é um equipamento que não serve apenas para proteger os dentes, né, Alexandre?
Isso, isso.
Como você explica bem na sua matéria, e tem fatos históricos engraçados, por exemplo, como na época que não... Você sabia, Leandro e a mim, que na época que não tinha protetor bucal nem luva, e a luta acontecia de boxe, até o cidadão cair duro do outro lado... O recorde foram de quantos rounds, Alexandre? Você sabe de cor?
Acho que 276.
276 rounds em 1825 até o cidadão cair duro. Então imagina que o cidadão tomou sopa de canudinho durante um bom tempo aí depois dessa luta. Então você confere.
E detalhe, 276 rounds na mão seca, não tinha luva.
Sem luva, sem protetora, sem nada. Então vocês confiram, uma matéria muito interessante e sempre com muito conteúdo que o MMA Brasil traz pra vocês. Teve no site também essa semana o review do Bellator desse fim de semana, né, Ale? Que não nos estenderemos hoje para falar muito desse Bellator por motivos de não merece.
Isso.
Mas para quem tiver curiosidade, o Rafael Oreiro mais uma vez com a cobertura do evento e que teve o Melvin Giller, né? Lutando, um velhíssimo conhecido do mundo do MMA, mas mais uma vez não fazendo bonito, né?
Isso, não acerta uma, né? A única luta que ele ganhou no Bellator ele perdeu, virou no conto de ficar de doping. Então o negócio tá bem feio para ele, tá com 4 derrotas em 5 combates, um virou no conto e... Tá,
fazendo hora extra pra ganhar um saláriozinho no MMA, né?
E o cara que era peso leve no UFC, depois de não bater peso várias vezes, lutou de peso combinado até 81 kg. Então o cara tava já dentro
peso leve do limite que é 70,
do
peso, né?
Isso. Ele já dentro do limite do peso médio já.
Então, pessoal, vamos para o assunto que é o nosso carro-chefe de hoje, que é o review do UFC On Fox 23. Vamos falar do Ultimate Fighting Championship. Ultimate Fighting Championship UFC on Fox 23, que aconteceu em Denver, Colorado, Alexandre Matos. Denver, Colorado, pra quem não sabe, casa da primeira edição do UFC, né? Lá atrás, 1993.
12 de novembro de 93.
Inclusive ganhou um maravilhoso banner, um post, né? De divulgação do evento com o logo original do UFC.
Que inspirou o nosso, né? O logo original do UFC inspirou o nosso.
Inspirou nós, exatamente. Aquele bonequinho maravilhoso ali, branco, sendo o logo do MMA Brasil. E um evento que foi encabeçado aí por lutas muito movimentadas, como o Alexandre colocou, é um cuidado que o UFC tem de trazer lutas que agradem o público nesse tipo de evento, né? Porque, para quem não sabe, a Fox é um canal de TV aberta, é como se fosse uma...
Isso.
Não chega a ser a Globo, né, deles, mas é uma Band da vida, então tem uma popularidade alta e ainda sempre na casa dos milhões a audiência. Inclusive, essa audiência foi a mais baixa desde o UFC on Fox... Diego Brandão contra Conor McGregor, lá atrás, 11 edições atrás da UFC on Fox.
Isso, foi em julho, né?
E ainda assim foram 2 milhões, novamente 2 milhões de pessoas ligadinhas na tela da TV para acompanhar esse belo card. Vamos começar rapidinho pelo preliminar, Alexandre. Acho que a gente pode destacar duas lutas do preliminar. Eu sei que você e o Tintin acompanharam tudo, eu peguei já na metade do preliminar. Tivemos brasileiros lutando, começando pelo Alexandre Pantoja, né, Tintin? Como os americanos gostam de falar, né? Não conseguem pronunciar o J, Pantoja, que ganhou do Eric Shelton. Você acompanha a luta, Tintin? Uma boa luta de peso mosca, né? Tintin? Botão mudo?
Não, acho que...
Agora foi, Tintin, manda
bala. Beleza, mas dessa vez eu acho que o Yamin que caiu no golpe do mudo aí. Hein?
Foi ele aqui, se acusou aqui, se acusou. Leandro Yamin com uma belíssima camisa do Madureira, viu, Tintin? Aquela do Che Guevara, do Madureira.
Leandro Yamin não erra nunca, né?
Manda bala, Tintin.
O Pantoja é um grande lutador promissor, né? Um garoto novo e fez sucesso aqui no cenário nacional. Já fez boas lutas também depois que saiu do Brasil. Ele, por exemplo, né, dentro desse tuff que os dois disputaram, né, ele e o Sheldon, ele ganhou, por exemplo, do Brandon Moreno, que é um cara que vem fazendo sucesso no peso galo, né, agora no...
E já tá ranqueado.
Não, no peso mosca, desculpa, no peso mosca do UFC.
E o Moreno já tá ranqueado, né, Tintin?
Foi?
O Moreno já tá ranqueado, inclusive.
Já tá ranqueado, exatamente. Ele chegou ganhando do Smolka, né?
Isso.
Que era ranqueado. e já conquistou outra vitória depois. Então é um cara que, o Pantoja é um cara muito promissor. Ele perdeu na semifinal do programa numa luta dura que poderia ter vencido também, até se fosse de repente
pro terceiro round. Foi surpresa, round, né, aquela luta do japonês. Para mim foi surpreendente o resultado.
É, sim, surpreendente. Pra mim o Pantoja é até mais lutador que o japonês, mas isso acontece com tudo, né, cara? O cara não tem uma preparação profissional para fazer as lutas dentro da casa, acaba tendo mais surpresas do que o normal. Enfim, a luta foi boa. O primeiro round, o Pantoja estava levando uma pequena desvantagem, mas conseguiu uma queda e foi avançando posições, tentativa de finalização com isso. Eu acho que ele virou um round, né? Apesar de ter sido um round que terminou de maneira equilibrada, assim, não dá para dizer com certeza que ele venceu, mas eu acho que venceu. E o segundo round foi bem claro para ele, né, conseguiu uma guilhotina profunda, quedou, bateu no ground and pound, montou, pegou as costas várias vezes, foi um passeio dele no segundo round. E no terceiro round voltou a ser equilibrada a luta, outra vez o Sheldon conseguia uma pequena vantagem em pé, o Pantoja conseguia equilibrar, conseguia quedas, conseguia equilibrar em pé também. O terceiro round também deu para o Pantoja, mas também foi um round difícil de pontuar. Então, assim, foi uma decisão dividida que dá para entender um juiz que tenha visto a luta para o Sheldon, só que, né, ele teria que ter visto os dois rounds que foram equilibrados para o americano. Né, quando você, para dar a vitória para o Pantoja, você precisava ver um dos dois para ele. Gostei da luta, acho que o Pantoja é um cara para ficar de olho, porque com esse currículo que ele tem, né? Tem
13-2 agora, né?
Tem vitória sobre gente importante, mais do que até só os números, né? Ele venceu, por exemplo, o Damásio Page e como eu disse agora há pouco, o Breno Moreno dentro da casa, venceu o Lincoln Sack, outro bom lutador brasileiro. É um cara, venceu duas vezes o Lincoln, inclusive. É um cara que é pra gente ficar de olho pra futuro da divisão.
Alexandre, algum comentário a mais? Quer dizer rapidamente, é um prospecto que pode chegar a ser top 5 da divisão?
Pode sim, cara, tem talento. Ele tem alguns buracos defensivos para trabalhar. Agora ele tá treinando com o Rente Sejudo, né? Então eles fizeram amizade lá no TUF, então ele tende a melhorar bastante no wrestling também.
Alexandre, foi bem engraçado nessa luta o Sejudo gritando em espanhol o tempo todo para ele no corner,
e o Pantoja para não entender.
Um brasileiro e um cara gritando em espanhol.
E o Pantoja para não entender nada, né, inclusive. É bom demais.
Bem, pessoal, fiquem de olho no Pantoja, aí é um homem brasileiro, um bom prospecto da divisão. E aí é o típico lutador que prestem atenção quando ele for lutar. Já queria deixar um abraço aqui pro Kaique Reis, Felipe Weber, homem barril, grande homem barril, o Pedro Augusto, diretamente de Tocantins, na escuta com a gente também, Thiago Kio, Matheus Araújo. Enfim, o pessoal já vai chegando com a gente aqui. Pra quem não sabe, tem um chat, o famoso bate-papo no vídeo do YouTube, pra quem tá do canal da Central 3, pra quem tá acompanhando. E a gente pode discutir por lá, deixe suas mensagens lá que a gente vai lendo aqui no ar. Desse card preliminar, Alexandre, vale a pena a gente falar também. Acho que teve a luta do Pezão, que ele conseguiu ganhar com...
Mas uma baita da baranga.
Isso, é uma baranga, não merece muita... Só o registro, que foi uma vitória do Pezão, fez a parte dele, né? Baranga ou não, fez a parte dele, um nocaute no primeiro round. Tivemos alguns nomes mais relevantes, que a gente vê com constância, principalmente o Sean Alvey contra o Nate Marquardt, mas que fizeram uma luta horrorosa para fechar o card preliminar. Agora eu queria perguntar para você, de Rafael Assunção contra Aljamain Sterling, uma luta entre dois caras ranqueados, entre dois caras aí de altíssimo nível que podem chegar no top 5 da divisão tranquilamente, e que todo mundo até não entendia estar no card preliminar. Eu não sei se os matchmakers do UFC já imaginavam que ia ser amarrada a luta, né? Mas enfim, foi uma grande atuação do Rafael Assunção, que venceu com uma decisão unânime 29-28, o famoso 2-1, controlando bem o jogo, para não dizer que ele jogou bem na retranca, no antijogo para cima do Sterling, mas conseguiu entregar o resultado, que é o que importa, né, Alexandre? Você gostou do Rafael ou o Sterling que te decepcionou?
Cara, na verdade eu não gostei muito de nenhum dos dois, tá?
Cornetando um pouco.
Eu achei que o Rafael, cara, ele tá me dando a impressão do seguinte: ele luta conforme ele precisa, entendeu? Isso, assim, por um certo lado é legal. Ele se expôs pouco nessa luta contra o Sterling, ele se desgastou pouco. Então, apesar de ter lutado 15 minutos, provavelmente ele está preparado para voltar rápido. Ele é um cara que se machuca muito, inclusive, né? Perde muita luta por contusão, deixa cair muita luta. Então, para ele, se ele tiver ação, se ele tiver atividade, é bom para ele, né? Mas esse negócio, cara, de... Então, deu certo dessa vez. Uma hora não vai dar, entendeu? Porque se você olhar o que ele lutou contra o TJ Dillashaw, que é, até há pouco tempo atrás, era o segundo da categoria, até a gente descobrir que o Cody Garbrandt está num certo nível que a gente não imaginava que ele estava. E, aliás, a gente tem que esperar se o Cody Garbrandt vai se manter nesse nível, se ele estava numa noite iluminada contra o Dominic Cruz. Mas o que o Rafael fez contra o TJ Dillashaw me deu a impressão do seguinte: seja lá com quem ele lutar, que não seja o Dominic Cruz, que não seja o TJ Dillashaw, o Rafael vai ganhar dessa categoria. Então o Rafael me deu a impressão que ele estava num nível abaixo dos dois primeiros e acima do resto, tá? E aí ele faz uma luta dessa com o Aljamain Sterling, que ele podia ter perdido pro próprio Aljamain Sterling se ele tivesse lutado bem. Ele poderia ter perdido pro Brian Carey, que ele já venceu uma vez, né? Ele podia ter perdido para alguns lutadores que ele já ganhou. Ele perderia pro Jimmy Rivera, entendeu? Ele perderia para alguns caras se ele continuar lutando desse jeito. Então, eu acho muito preocupante, né? Eu não sei se... Tem gente que é assim, né? Tem gente que você se limita ao teu adversário, né? O John Fitch era um cara clássico desse jeito, né? O John Fitch já fez lutas, porra, bem empolgantes quando ele foi levado a fazer isso, né? E aí, quando não tinha, ele levava aqui naquele arroz com feijão que ninguém não gostava. Então, sei lá, cara, deu certo, maneiro, legal, o Rafael errou pouco, entendeu? Mas se expôs muito pouco, apertou muito pouco o acelerador. Então, eu tenho medo de uma hora se dar errado. Eu tenho medo.
Mas assim, eu quero entrar na conversa fazendo um pouco do advogado, sem piadas com a minha profissão, mas do Rafael. Você não acha o seguinte, Alexandre, que o Rafael, ele se adaptou a um jogo que, lógico, concordo com você, ele não se expõe muito, ele poderia tentar muito mais do que ele tentou, propor muito mais do que ele propôs na luta.
E tem talento pra isso, né?
Tem talento, tem ferramentas pra tanto no grappling como na trocação, isso, pra trabalhar mais. Só que assim, diante de um adversário perigoso, que não é o Sterling, que a gente sabe que é perigoso. Por mais que tenha vindo de outra dele, já tinha vindo de derrota, mas é um cara perigoso, todo mundo tá falando que já era um prospecto pro cinturão. Que tem muitas ferramentas. Ele tentou anular o Sterling. Eu gostei muito, por exemplo, de uma forma como ele andou no octógono.
Sim.
O que significa? Ele sabia que o Sterling tem braços longos, ele parece meio que um John Jones menor, né? Ele tem braços longos.
Inclusive, sempre foi o mote da comparação do Sterling quando ele estava aparecendo.
Com os braços longos, com o jogo de grappling que ele tem, com a explosão que ele tem, o Rafael sempre quis manter uma distância que permitisse a ele fazer o sprawl quando atacado pelo Sterling, ou se defender. Ele quase encaixou algumas guilhotinas também em tentativas de queda do Sterling, que ele sabia que ia ser um trunfo muito grande do Sterling. Eu não sei aí o quanto foi a incompetência do Sterling, mas o Rafael pareceu muito conseguiu um grande sucesso nessa missão de controlar a distância a luta inteira, principalmente no segundo e terceiro round.
Sim, sim.
Então o Sterling, que não é um cara que se move, tudo bem, ele não é um TD de Lashaw, não é um Dominic Cruz, mas ele se move bastante no octógono. Uhum. E o Rafael sempre conseguia ficar nos ângulos certos para evitar a aproximação de que deixasse num raio confortável para o Sterling tentar a queda. Então eu gostei muito desse jogo do Rafael, que lógico que você mencionou até na nossa conversa durante a luta, não vale pontos isso, ele andar bem e anular o jogo ofensivo do outro, o critério defensivo não vale ponto, então isso não quer dizer nada. Só que com isso ele evita que ele tome soco, então ele evita que o outro pontue, que derrube ele.
Pela estatística, ele tomou 52 e deu 39, então...
Só que ele conseguiu socos mais fortes. Sim, também. Isso, ele conseguiu entrar, que hoje não foi aplicado, mas mesmo nas regras antigas já seria o suficiente para ele ganhar a luta.
Perfeito.
Então assim, eu não vi esse copo meio vazio, tá?
Então,
eu entendi, é que você é uma questão de expectativa, você sabe que ele tem mais ferramentas e você queria ver o jogo dele contra o TJ Dillashaw, por exemplo, você queria ver ele fazendo mais. Ele não precisava ganhar de tão pouco e tão apertado.
Deixa eu até me recolocar, porque você fez uma observação muito boa. Deixa eu só recolocar o que eu quis. Defensivamente, o Rafael Assunção foi quase brilhante, tá? Ofensivamente, ele foi mediano, ele foi razoável, tá? Ele fez pro gasto. Então, pro cara que já, tipo assim, não dá mais pra fazer nada, ele tem que dar o passo pra frente. Agora, a visão dele é Dominic Cruz, TJ Dillashaw, Cody Garbrandt. Entendeu? O Jimmy Rivera no máximo. Entendeu? Ele não tem mais que olhar pro lado. O Brian Carroll, ele já ganhou. Entendeu? Então ele tá no nível que assim, ele tem que olhar pra frente. E o que ele produziu ofensivamente contra o Dominic Cruz, que ele pediu a luta, vai dar merda. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então ele vai ter que. Ele vai ter que. Eu gostaria que ele tivesse. Era a hora dele mostrar nessa luta.
Você entendeu? Não acha. Até o Bruno Rodrigues comenta aqui no bate-papo, eu te mandar um abraço pra ele, que tá comentando aqui, a questão dele, estar voltando de lesão contra o contra o TJ Dillashaw, isso pode ter prejudicado ele, acho que certamente prejudica. E aí fica a minha dúvida, Alexandre, será que ele não conseguiria, digamos que, andar certo no octógono contra o Dominic Cruz, para anular o jogo do Dominic Cruz?
Andar certo no octógono contra o Dominic Cruz é foda.
É complicado, né? Então... O Cody Garbrandt conseguiu, mas...
Conseguiu porque tem uma base de anos de boxe, né? Então, não é qualquer um que vai conseguir. Né? E não é porque um conseguiu que todo mundo vai conseguir também. Então, sei lá, eu acho preocupante.
A exceção não vira regra, né?
É, a exceção nem sempre vira regra, né? Às vezes vira, nem sempre vira. Então, eu acho que, por enquanto, o Dominic Cruz ainda é um quebra-cabeça.
Diego Tintin, tá na escuta?
Tô na escuta, Bruno.
Me diz uma coisa, não quero estender mais sobre o Rafael, tenho muita coisa para falar ainda, mas na sua expectativa, eu vi até você comentando com o Bruno no bate-papo do canal da Central 3 também, tá transmitindo pelo YouTube aqui, você pode ver a minha bela face do Alexandre, né? Tô sendo irônico, mas o que importa é o conteúdo que a gente está discutindo. Tintin, o que você acha do Rafael? Você acha que nem o Bruno está falando que ele é match para qualquer um na categoria? Ou realmente te preocupa uma atuação tão retrancada dele assim como essa contra os nomes maiores?
Eu tenho mais a tendência de ver o copo meio cheio, como você falou, Bruno. Porque ele teve uma atuação muito sólida contra o Teddy Dillashaw quando perdeu a luta, né? Meio que como o Alexandre falou, ele é psilotérmico, né? A temperatura dele varia conforme o adversário.
Olha ele que técnico esse comentário, hein? Cara, meu Deus, hein?
Minha equipe é uma coisa maravilhosa, meu Deus do céu, cara. Eu vou até
ele foi muito bem contra o TJ, perdeu a luta e não foi uma atuação de gala, mas foi o suficiente para ganhar. Nem sempre ele vai conseguir, concordo com o que o Alexandre falou nisso, mas eu acho que ele precisava da vitória e de correr o mínimo de risco possível nessa luta, né? Ele vinha de derrota, é um cara que esteve muito perto do cinturão várias vezes e tomou um balde de água fria no último combate dele. Eu acho que é compreensível que ele tenha uma atuação, de repente, ofensivamente mais conservadora para retornar à coluna verde do Sherdog lá, para poder colocar a carreira nos trilhos e, de repente, começar uma nova caminhada para uma disputa de cinturão, né? Acho que importante no momento para ele, a vitória era muito importante, fosse do jeito que tivesse que acontecer. Ele conseguiu esse objetivo, não passou muito susto, né? Teve uma atuação segura e o futuro dele, talvez ele consiga retornar as atuações no nível que ele já teve, né? Algumas muito boas, né? Acho que dá pra esperar que ele possa melhorar sim, né? Nas próximas atuações.
Qualidade ele tem e a gente sabe disso, então vamos acompanhar.
É um trabalhador também incansável, né?
Isso, gosta muito de treinar, não é um cara largado. Não fica jogando futebol igual outros, né? Esperando luta, né? Um abraço aí pro ex-campeão peso pena. Tintin, subindo aqui no quadro, eu vou entrar no card principal. Campeão peso pena. Eu vou entrar aqui no card principal. Acho que a gente já discorreu bastante sobre o Rafael Assunção e sobre o Sterling. O Sterling, né? Mais uma vez, fica devendo, né? A gente que espera não... tanto dele. Quer fazer um comentário rapidinho, Alex?
Ele sobre parou o de evoluir, cara. Isso é preocupante.
Só um mote de discussão que tivemos, que foi o quanto o Sterling era expectativa, o quanto ele já não vingou. Ele também não tem mais 22 anos, né?
Eu me sinto bem à vontade de falar dele, porque eu fui a primeira pessoa no Brasil a falar do Sterling.
Verdade.
Ninguém nunca tinha, nem sabia quem era o Aljamain Sterling.
Tá carteirada aí, Bruno.
Eu tava de...
carteirada, mas ele tá falando a verdade, vai fazer o quê?
Então, eu já conheço ele há muito tempo, entendeu? Então, eu previ, pra mim, sempre foi, tá? Eu não vou dizer nem que deixou de ser, não. Sempre foi material de disputar o cinturão do UFC. Pra mim, era um cara que ia chegar pra disputar o cinturão do UFC. Ele parou de evoluir, tá? Ele tem 28 anos também. Ele já não é menino, né? Então, numa categoria que a idade pesa. Apesar do Rafael já ter 34 e tal, e a idade não tá pesando pra ele. Sei lá, cara, ele ainda tem tempo pra resgatar, mas ele tem que resgatar logo, porque as duas derrotas dele pro Rafael e pro Carroll, ele não lutou nada.
Nada, muito fraco.
Então ele tem que dar uma melhorada aí.
Um abraço pro Rodrigo Silva, né? Wrestler chegando com a gente aqui, né, Alexandre?
Isso.
Defensor da causa. Card principal, Diego Tintin. Vou pular aqui a luta que abriu, Jason Knight contra Alex Caceres. O Caceres, pra mim, que é muita propaganda, viu? É aquele Black Powerzinho, é chute rodado, é copiar o Bruce Lee, mas lutar que é bom nada, atropelado pelo Jason Knight, que venceu aí depois de bater muito com o Mata-Leão no segundo round. Depois tivemos um cara, esse que não é nem um pouco de pose, esse é resultado, e aí eu quero saber se ele é resultado porque ele é bom mesmo ou porque a concorrência nessa categoria não ajuda muito, Alexandre Matos. Francis Ngannou, né? O maravilhoso atleta camaronês, né?
Isso. Radicado em Paris.
Radicado em Paris, como boa parte da... Como a típica colônia africana, né? Porque vai depois pra
Foi
Europa.
Foi mendigo, morador de rua em Paris.
Verdade?
Exato. Baita história de vida.
Mais feliz ainda com uma boa vitória dele, porque ele é um bom lutador. e mão pesadíssima, e sem mão, e mão pesada dentro da categoria dos pesados, que já é todo mundo com mão pesada, e pegou o Arlovski, que é um cara já em final de carreira e com um queixo bem mais sensível depois desses muitos anos de pancada. E aí o script que todos imaginavam aconteceu, né? Logo começo de luta, o primeiro socão do Ngannou que entrou foi aquele soco que nem entrou com tanta elasticidade, foi um soco meio que ele deu, foi um gancho curto.
É, o que, que ele entrou?
Ele entra aqui, né? Eu cheguei, vocês estão vendo na câmera, né? Mas ele não chegou a dar, fazer todo o movimento de quadril. Ele entra curto para acertar.
Porque foi um upper, né? Na verdade, o nome desse golpe é o Bolo Punch, que é um golpe que você, é um upper que você bate de lado. Em vez de você pegar um upper aqui, você pega ele aqui assim, ó, entendeu? Por quê? Porque foi um movimento que ele veio primeiro com cruzado de esquerda. Então, quando ele jogou cruzado de esquerda, o corpo dele andou pro lado. E quando o corpo dele andou pro lado,
ele usou o movimento, a cabeça, a força e o retorno.
A cabeça do Arlovski ficou na posição certa. Então ele veio com esse Bolo Punch e entrou certinho no queixo do Arlovski. O Arlovski chega e tirou os pés do chão. Entendeu? E o maluco, como você falou, o cara é um cavalo.
E a gente que já praticou boxe, pratica muito amadoramente, sabe que soco não é força, é jeito, né? Isso. E aí entra no jeito e no lugar certo, é um forte abraço.
Um abraço, exatamente. E quando tem força, misturada,
quando tem força,
aí é um abraço duplo, né?
E aí o Arlovski já cai babando, uma vitória. Não quero nem falar muito sobre a luta, e nem sobre o Arlovski também, que acho que não merece.
A questão do Arlovski, assim, era o maior nome da carreira do Ngannou. O Ngannou precisava de uma vitória dessa pra tipo, credibilizar as vitórias dele, porque ele tinha 4 vitórias contra a concorrência bem de baixo nível, que é a divisão, né? Para quem está começando, vai fazer 4 lutas ruins, né? A não ser que entre um Bilal Makhov da vida, que não vai chegar por baixo, né?
Mesmo com os pesados sendo um por baixo, todo mundo é por baixo, é um top 5.
Exatamente.
Né? Um grande por baixo, a categoria dos pesados.
Exatamente. Então ele precisava de uma vitória dessa, valeu para ele, entendeu? O Arlovski tinha um certo risco para ele, porque o Arlovski ainda bate muito duro, mas ele não é mais tão rápido o suficiente para poder encarar um quebra-pau franco no centro do octógono. E o Ngannou, ele fez uma parada muito inteligente. Ele falou o seguinte: esse maluco vai querer pular, esse maluco vai querer se movimentar, esse maluco vai ficar quicando, eu vou trazer ele aqui pro centro. Então ou a gente não vai lutar ou ele vai vir atrás de mim. E não deu outra, entendeu? Era pro Arlovski ter batido e saído. Era pra ter feito aquele stick and move. Ele não fez.
Não tá mais na idade de fazer
não
também.
Não tá mais na idade de fazer. O Ngannou plantou, bicho. Uma hora ele se aproximou. Quando se aproximou, entrou aquele negócio lá que chamam de mão. E aí, um abraço.
Diego Tintin, aonde vai o camaronês? Tintin, a grande pergunta aí que todos ficam se fazendo. Não só pela qualidade que ele tem, demonstra ter, mas por ser rasa, né? A falta de profundidade da categoria dos pesados realmente torna uma perspectiva real de que o Ngannou esteja em pouco tempo aí disputando já num top 3 da categoria. Qual é a sua perspectiva, Diego Tintin?
Você me deixou pouca coisa para falar, é bem isso mesmo.
A introdução foi meio longa, desculpa.
A expectativa sobre o futuro dele é muito animadora, porque ele é um atleta excepcional, né? Ele tem um atleticismo muito acima da média da divisão, né, que é a divisão menos atlética do MMA. Tem uma falta de talento, uma falta de renovação, principalmente nessa divisão, que é notória e é mais do que debatida aqui por nós.
A renovação então, é o Arlovski que voltar, né? Pra você ver.
Exatamente. Caras que já eram descartados acabaram voltando. Né? Arlovski, Barnett, teve até história de que Karitonov podia ir pro UFC, quer dizer, né, a década de 90 nunca acaba nessa categoria,
verdade,
né?
Verdade.
O Ngannou, ele tem esse atleticismo fora do normal, né, muito forte, muito rápido, muito bem preparado, e tá num deserto de ideias, né, que os melhores da divisão já estão passando dos 35.
Ele tá meio que esperando a vez dele, né, Tintin? É basicamente isso, né? Tá
exatamente,
sentado ali esperando chamarem.
Parece que se ele for burocrático daqui pra frente, ele vai acabar chegando no topo, né? Porque quem tá na frente da fila dele vai sair.
O problema é que tem um baita abismo, né, bicho? Tem assim, quando ele passar dessa galera e ele chegar aonde ele quer chegar, tem
que
um abismo da porra.
Que é Verdun, Caim, Cigano e Miotic, né?
O topo da divisão. Né? Tem o Miotic que Tá, não é tão velho assim, de repente é o que está mais no auge da idade, porque por conta do que eu vou falar do Velásquez. O Velásquez é um atleta que não é confiável fisicamente.
Tá.
É um monstro, sim.
É um jeito elegante de falar que ele é bichado, né, Tintin?
pra mim ele ainda é o melhor lutador do mundo dessa divisão, mas é um lutador que eu não vejo o Velasco lutando em alto nível por mais 5 anos, por exemplo.
Sim, mas olha, exatamente, olha só, mas por idade, o Cigano, Velasquez e o Miotic ainda tem 5 anos de elite.
Sim,
entendeu?
Sim, não.
O Verdun
sim,
não tem. Falando. Eles têm.
O Miotic eu salvei, né? O Miotic eu salvei.
Sim.
O Velasquez eu condenei. Talvez não.
Que o Velasquez a gente não sabe nem se tem 5 meses, né? Imagina 5 anos.
É. Por conta desse excesso de contusões que ele apresenta e por conta de não parecer que tá fazendo muito esforço para mudar isso. Né? O Cigano, cara, tem. Pra mim, ele tem sérias chances também de não ter mais esses 5 anos de elite por conta de tudo que a gente já debateu também dele, né? As surras que ele levou do Velasquez, as lutas que ele faz, que vai até as últimas consequências. Isso não é nada animador também pro futuro de um atleta. Então, tirando o Miotic aí, que talvez seja desses caras que tem um futuro mais sólido, o Verdun já tá na beira dos 40, o Mark Hunt já passou dos 40, né? Essa galera, o Big Ben Hoffman também é um cara que não é confiável, o Travis Brown muito menos. Quer dizer.
Mas agora, por exemplo, treinando no Greg Jackson, o Overeem é um adversário difícil pro Ngannou. O Overeem tem habilidade, tem mobilidade pra ficar longe dele. Ele não tem queixo.
Não, hoje sim, sem dúvida.
Isso, hoje.
Mas daqui a 5 anos eu não vejo também o Overeem em alto nível, entendeu?
Não, assim, sim. Mas o problema é o seguinte, foi o que eu tava falando no grupo de colaboradores. Bota ele agora vai dar o um passo à frente. Ele já pediu o Overeem Cigano e hoje pediu até o Velasquez, bicho. Então se ele toma 2 pau seguidos agora, ele vai lutar, ele vai evoluir daqui a 5 anos lutando na África do Sul, entendeu? Vai lutar no UFC, não vai lutar no UFC.
Que a gente não acredita que vai durar 5 anos, né?
É.
Se ele pega o Velasquez e em sequência um Miotic da vida, a gente não dá 5 anos pra ele também.
Talvez seja isso. Se pegar essas duas de sequência, realmente, a expectativa de vida dele diminui. Verdade.
Mas enfim, eu acho o futuro dele animador mais por conta de que a galera vai sair da frente dele do que ele vai atropelar todo mundo, né? Eu acho que ele é um cara que pode ser, sim, no futuro um dos baluartes aí da divisão.
É, e até o seu fã número 1, Beto Magno, tá com a gente aqui mais uma vez nos comentários, um abraço pro Beto, comentando que a categoria é tão, abre aspas, boa, que ainda existem adversários vencíveis por Arlovski no top 15, por exemplo, Struve. Então, é surreal a limitação da categoria dos pesados atualmente. Aliás, sempre foi, né, Alexandre? O Alexandre gosta de bater nessa tecla, que sempre foi uma categoria, uma das mais rasas do MMA mundial. Enfim, eu acho que por tudo isso que o Tintin colocou e que a gente comentou aqui também, o Ngannou tem, sim, uma perspectiva de pintar nesse subir esse degrau, né, que é sair do povão e ir para os tops da categoria. Em breve, vamos aguardar aí a próxima luta dele. O Homem Barril está perguntando aqui de Cigano disputando o cinturão. A gente não vai falar não aqui porque é tema mais pra frente, a gente tem outros temas, tá? Vai chegar essa discussão no site e no podcast. Se a gente ficar importando o tema, vira podcast antigo de 3 horas e meia, né, Alexandre?
Isso.
Então vamos se ater aqui, vamos nos ater ao card do UFC On Fox 23, que ainda temos lutas importantes pra falar. Uma delas, a coluta, o co-main event da noite, Jorge Masvidal contra Donald Cerrone. Donald Cerrone lutando em casa, no Colorado. E não entregou a vitória que os seus conterrâneos gostariam, né? Foi nocauteado pelo Masvidal.
Duas vezes,
inclusive. Vamos entrar na polêmica, né? Pra quem não viu a luta, foi uma luta que tava... Eu acho que o Cerrone ganhava o primeiro round, né, Alexandre? Inclusive, até o final, conseguia controlar a distância, como ele sempre faz, uma trocação, usando golpes variados, desde chutes altos até golpes retos. E o Masvidal acerta uma bela, não lembro se foi um cruzado, Alexandre, na final do primeiro round... Mas enfim, acerta um soco muito bem colocado no Cerrone, bem no final do primeiro round. O Cerrone cai basicamente nocauteado, o Masvidal vai pro ground and pound pra acabar a luta, e aí já era naqueles últimos 10 segundos. Nisso o Herb Dean pega e pula no meio dos dois.
Com o braço levantado.
No que ele, pra separar os dois.
Um braço pra separar e um braço levantado. É. Que isso pra mim é aviso claro que ele tá mandando parar.
A gente já vai entrar na discussão. Pra mim, pra quem tá vendo na câmera, ele entra com os braços abertos, que é pra separar os dois, de qualquer jeito. E no que ele pula no meio dos dois com os braços abertos, um pro alto, outro pra frente, soa a sirene. Aí ele pega e fala, olha, acabou o round. Voltem pros corners. O Masvidal, não, mas você tinha encerrado. Ele, não, acabei o round. Voltaram pro segundo round, o Cerrone voltou fora de órbita completamente, e foi questão de tempo pra ele ser nocauteado pelo Masvidal. Antes da gente falar do que essa vitória do Masvidal representa para ele e o que a derrota representa para o Cerrone, vamos à polêmica da noite, né? O Herbdin quis parar ou não? Foi pataquado ou não? Ele entrou para separar a luta e acabou o round, ele deu um migué e deixou o round, a luta seguir, se arrependeu, ou ele realmente quis parar? Olha, eu vou deixar, vou adiantar a minha opinião, Alexandre. Eu tenho a impressão que ele quis parar a luta, mas a gente nunca vai saber, porque ele, no que ele decide pular no meio dos dois, seja para parar a luta ou não, soa a sirene. Então, naquele instante, ele pode tomar a decisão, porque ele não avisou ninguém qual que foi ali. Ele não tem a bandeirinha que ele levanta, uma vermelha de stop e uma branca de final de luta. Então, ele pula ali e ele falou, não, eu parei a luta. Então, ali coube a ele essa decisão pós ter se jogado no meio. Apesar de achar que, eu acho que ele não estava prestando atenção no cronômetro, ele estava olhando para os dois, então ele entrou para parar a luta. Isto posto, Alexandre Matos, foi aí uma... digno de barangão a atuação do Herbdin, foi uma pataquada que ele fez, ou realmente ali cabia qualquer uma das decisões, ele pode ter entrado por causa do round, a gente não ouviu e ele ouviu ali o cronômetro, ele viu o cronômetro na pé do octógono, sei lá.
É, o cronômetro ele não viu, ele ouviu a placa de madeira batendo, né, quando faz 10 segundos ele dá, o cara do, o cronometrista bate com duas placas de madeira, pra ele deve ter ouvido.
Você tem, Leandro, a mim, dois pedaços de madeira pra gente bater aí, por favor, pra fazer o som? Ele tá indo atrás mesmo, vai conseguir.
Exatamente.
Grande homem.
Exatamente, o barulho aqui. Exatamente é esse mesmo.
Exatamente esse barulho, maravilhoso. Assim. Que estrutura Central 3, né? Entre no Apoia, pelo amor de Deus. Uhum. Alexandre.
Então, talvez ele possa não ter ouvido aquilo, porque os relatos de quem estava no Pepsi Center é que tava uma barulheira do diabo, porque devia estar cheio de amigo, de conhecido do Cerrone ali de Denver, né?
É, então, querendo ou não, é o lutador da casa. A hora que anunciam que é um cara de Denver lutando, isso, pronto, já é e motivo suficiente.
O Rockwell's crowd, entendeu? Tem uma galera muito barulhenta nas arquibancadas quando o Don Cerrone entrou e passou a ficar assim na luta. É, ele fez. A expressão corporal do Herb Dean foi pra parar a luta. Por quê? É a expressão. O que que ele faz? Ele bota um braço no meio pra separar e o outro ele faz assim. Ele levantou o braço pra fazer isso.
Não era pra encerrar o round? Eu tô sendo chato aqui.
Podia ser pra encerrar o round, podia, tá?
De parou.
Então, aí, quando eu vi ao vivo, eu tive essa. Caramba, e aí? Parou, não parou? Lembrei de Anderson Silva e Michael Bisping, era ele também.
Puta, né? Então, sorteada do cara.
Por isso que, de repente, cabe o barangão pra ele aí, né? Porque já é o segundo problema que ele se mete nisso. E aí o combate, não sei se foi o combate ou se foi o UFC, recuperou o movimento com o barulho. E aí, bicho, na segunda vez, eu tive a impressão clara que ele entrou primeiro. Ele entrou primeiro, levantou o braço e tocou a sirene depois.
No que ele já decide se jogar, a sirene toca no meio.
Não é nem que ele decide se jogar, ele já tinha se jogado. O braço já estava pro alto e aí toca assim. Quando ele faz assim, toca a sirene. Entendeu? Então eu acho que ele terminou o round.
E mudou de
ideia. E aí se mudou de ideia, exatamente. É, acabou não tendo nenhuma diferença, porque o próprio Masvidal falou, ele falou, pô, eu fiquei olhando no olho dele por uns 25 segundos e eu vi que ele não se recuperou. Então eu sabia que no começo do segundo round...
A atuação do Greg Jackson, inclusive, no corner, pra quem tá vindo em inglês, foi totalmente de tentar fazer o Cerrone voltar
pra terra.
Pra terra, pra terra. É, Cerrone acorda, isso. Me escuta, ó, tem que mexer a cabeça, hein? O que que eu falei, Cerrone? Aí ele mexeu a cabeça, tá me ouvindo, hein?
Ou então, seja, porque pro Greg já está falando aquilo ali, é porque o Cerrone devia estar olhando com um olho para cá, um olho para cá.
Isso. Né? Então, e ele é um cara que tem noção, o Greg Jackson,
disso, né? Bastante disso, exatamente.
Baita corner.
Um baita corner de preparo psicológico. É, então, eu acho que o Cerrone foi nocauteado ali também. Beleza, não mudou nada, voltou. É, o que que acontece? Isso acaba virando síndrome segundo impacto. Né? E aí tem problema, bastante. Né? Não tirou a vitória do Jorge Masvidal.
Pra quem não entendeu, Alexandre, que tá dizendo que... Explica o que é a síndrome segundo impacto. Inclusive, tem matéria no site, entrevista de Guilherme Pontes com uma neuro...
Isso, com a neurocirurgiã falando sobre isso. A síndrome segundo impacto é quando o cara sofre uma concussão, tá? E isso acontece em vários esportes, inclusive no futebol.
No caso, foi com um soco na face. Isso.
Então, lembra aquele negócio que o nego fala? Que o jogador sobe pra dividir com a cabeça, se choca, cai, desmaia e volta. E o nego, é um ídolo, é um herói, é um super-homem. Não,
ele é um maluco. O Marinho falando que não lembra do gol que ele fez.
Exatamente. É, aquele lateral do Uruguai, do São Paulo também, na Copa do Mundo.
Álvaro Pereira,
então. E nego bate palma. Não, ele é um inconsequente. Quem deixou ele entrar é um merda. Entendeu? Não pode. O cara sofreu, sai do jogo.
É, e aí, entendeu?
Não pode voltar.
E aí, ainda o futebol é uma coisa que ele pode acabar batendo a cabeça de novo. No MMA, ele vai tomar soco de novo.
Não, e olha só, e não é só isso. No futebol, se ele der uma cabeçada, ele já pode sofrer um segundo impacto. Tá? Então o risco é muito grande. No MMA nem se fala, porque ele vai tomar soco na cabeça, como você falou, e não vai ser um só. É. E ele tomou vários, inclusive, depois.
Com luva de 6-11.
Então, a síndrome do segundo impacto é o tamanho do impacto que acontece quando você sofre a segunda concussão, que isso é exponencial, o crescimento disso é exponencial em relação ao dano da primeira. Entendeu? E é muito risco. E já aconteceu casos, infelizmente, de nego morrer com síndrome do segundo impacto.
Você acha que o Habib poderia, por exemplo, ter interrompido a luta no intervalo? Olhou pro Cerrone e viu que ele tá ali em órbita, não volta?
Podia, seria mais o médico, né? Se ele tivesse chamado o médico, ó,
faz. É, o médico teria que fazer isso, né?
É. Mas aí, eu não sei se você tá sabendo que ninguém tem até tática pra burlar a avaliação médica, né? Que
não sabia.
Tem, porra, meu irmão nego fala assim, ah, quantos dedos você tá vendo aqui? Aí vagabundo faz assim, ó. Dá três tatuazinhas
nas costas do
cara. Aí o cara, três? O cara nem viu, nem sabe. Sabia nem que tinha dedo. Nossa. Na frente dele, entendeu?
Que responsabilidade do time dele,
exatamente.
Né?
Não sei se o Dono Cerrone fez isso, né? Mas isso acontece. É muito comum isso, tanto no boxe quanto no MMA. O vagabundo tem várias táticas, assim, pra burlar essa avaliação médica no intervalo, que é rápido, né? O cara tem um minuto ali pra decidir. É rápido. É, então eu acho, sim, que o Dono Cerrone acabou, estava nocauteado. Eu acho que o Herbie entrou pra interromper. E eu acho que Ele expôs o Cerrone a um risco muito elevado no segundo round. Só pra gente voltar ao que aconteceu no primeiro, o Cerrone, ele me deixou uma impressão do seguinte: ele vinha bem, ele começou com uma tática inteligente de chutar baixo e de jogar muito jab pra deixar o Masvidal longe, e aí ele caiu num problema que ele cai sempre. Todos os problemas de neguinho que faz isso com ele é o como ele lida com a retaliação. Entendeu? Tá. Enquanto o Masvidal tava engolindo aquele soco e tentando ver o que ele ia fazer, a luta tava na mão do Cerrone. A última coisa que você pode fazer contra o Cerrone é isso. É você ficar esperando, caramba, o que eu faço? Você vai ser jantado se você fizer isso.
É, você não pode dar espaço pro Cerrone.
Exatamente, não pode nem dar espaço nem tempo pro Cerrone. E o Masvidal tava dando os dois. E aí, de repente, ele começou a parar de fazer isso, ele começou a retalhar. Todo golpe do Cerrone tava sendo devolvido. Nessa hora, eles passaram a ficar... o Cerrone tinha mais volume... E aí a retaliação equilibrou o volume, e aí a dificuldade do Cerrone de lidar com a retaliação fez o Masvidal ter vantagem no volume. Então, pra mim, no final do round, o Masvidal já estava ganhando a luta. Inclusive, antes do knockdown, inclusive. Então, eu já teria dado vitória no primeiro round pro Masvidal, nem se não tivesse aquele nocaute, porque aí, porra, aí naquele nocaute é piada. Mas, mesmo se não tivesse acontecido aquilo ali, pra mim, o Masvidal já tinha ganho 10-9 aquele round. Entendeu? Então, o Cerrone tem que pensar nisso.
Tintim, maior vitória da carreira do Masvidal, e aí eu te pergunto, diante até dessa análise do Alexandre, o Cerrone ficou devendo ou essa categoria encrenca pra ele mesmo? Porque ele vinha bem, né, nos meio médios, mas eu sempre achei que ele é peso leve, na verdade, deveria ser, né?
A categoria encrenca, ele vai ter suas vitórias e suas derrotas nessa categoria. Como ele tinha também no peso leve.
Isso que eu ia falar, que é outra encrenca, né?
A gente fala, né, que essa categoria é muito difícil, tá vendo aí ele perder, como se ele não perdesse no leve também.
Tá bom, mas deixa eu refazer minha frase, então. Você acha que essa categoria é a casa dele mesmo?
Ah, eu acho que ele pode lutar das duas, cara. Ele não ficou pequeno na divisão.
Não, né? ele não é.
Mas ele ficou com um bom tamanho.
Ele contra um trocador, que nem o Stephen Thompson, por exemplo, que seria um jogo que até casaria pra ele, porque os dois são trocadores. Você acha que daria jogo, por exemplo? Tô pensando aqui em matchups com o topo da categoria, né?
Cara, eu acho que o Stephen Thompson ia acabar com a região abdominal do Cerrone, mas não por conta de faltar tamanho pro Cerrone ou não. Acho que falta defesa pro Cerrone enfrentar um cara assim. Quando o Cerrone pega um striker muito preciso, ele costuma se complicar. Né? Ele se complicou,
não
por exemplo,
preciso, com o Pérez. Como que bota pressão, né? Que é o Nate Diaz, o Rafael.
Nate Diaz, todo mundo que botou muita pressão, atacou muito ele com precisão, ele acabou se complicando.
Sim.
Mas é um lutador que qualquer divisão que ele esteja, ele vai fazer grandes lutas, vai ter lá suas vitórias e suas derrotas. Eu acho que ele não é material para ser campeão do UFC.
A gente sabe que ele tem deficiência defensiva. Na categoria dos leves, não seria não é minimizado isso pelo impacto do soco ser menor? Ou por ele ter menos massa muscular, ficar mais fraco?
Mais também? Desgaste também, né?
Ele se desgasta muito para chegar no peso, né, no leve. De repente ele consegue se manter mais inteiro Ainda mais agora que a idade vai chegando, vai ficando mais difícil para cortar peso.
E eu também
peso.
Sinto do Cerrone que ele prefere ficar num peso mais fácil de chegar, porque dá tempo mais de passear de barco, de cavalgar cavalo, de pular de paraquedas, de nadar com tubarão.
De aceitar 7 lutas por ano também, né?
Isso.
Pode fazer.
2 por ano, de nadar com tubarão, essas atividades, de esquiar no penhasco da morte, essas atividades de saudade que ele gosta de fazer.
De coisas leves, né?
É, e gastar dinheiro também, né? Ele é bom nisso daí também, parece.
Também.
Mas isso que o Alexandre falou também, ele consegue lutar mais, né? Tendo que se desgastar menos, um peso mais próximo ao natural.
Exatamente, ele consegue marcar lutas em intervalos menores também.
Pra pagar as contas dele, que não são baixas, não.
Pra pagar todas essas aventuras que você citou aqui, né? Enfim, é um cara que tanto no peso leve quanto no peso meio médio, ele vai transitar ali entre quinto, décimo, nessa faixa do ranking. Vai fazer grandes lutas, vai papar bônus pra caramba com performance da noite, luta da noite, e vai ter suas derrotas também, né? Eu acho que isso aí faz parte de todo o roteiro do Cerrone desde que ele entrou pro UFC, que terminou o WSC, ele veio pro UFC junto com toda a turma lá de Ben Henderson, Pets, etc.
E o Masvidal, Tintin? É um cara que sempre me agradou, né?
Eu acho que, assim, em matéria de resultado é bem parecido com o Cerrone também. Sim. Ele vai ter essas vitórias que vão trazer o empolgou pro
não é manchete, tá longe de né? ser ruim, né? Tá longe de ser ruim, é um bom lutador, mas não tem aquele...
E é um cara que também vai se enrolar quando botar a impressão nele também, né?
É, e também não é material pra título, pra disputa de título. É um cara que vai ficar transitando, talvez, se ele quiser também, entre peso leve e meio médio. Tem muita semelhança, né, com o Cerrone. É um cara que é muito oportunista, mas também tem seus pontos fracos e dificilmente vai chegar além do que já chegou até hoje na carreira.
Bem,
só pra gente fechar essa luta, uma declaração do Masvidal depois, né? É sensacional, como a gente falou, o Cerrone lutou na frente dos amigos, da família e tal. Dentre eles, a avó dele. A avó dele estava presente ao Pepsi Center. E a avó dele se aproximou do Masvidal e falou: olha, aquele ali é meu neto e eu nunca vi ninguém bater nele que nem você. Você tá de parabéns. E ele falou que ele falou que quebrou. Ele falou, cara, a avó dele quebrou minhas pernas, entendeu? Que eu falei, nossa. Ele virou e falou assim: eu não gosto de bater em ninguém na frente dos familiares.
Baita declaração. Baita sensibilidade, também, né? Como se ele estivesse brigando na rua, né? O cara tá trabalhando, porra.
Exatamente. E aí ele falou, pô, a avó dele me quebrou, pô, eu sou muito sensível com essas coisas, eu também sou pai, não sei o que lá, eu fico pensando assim, nossa, foi engraçado.
Pô, mas quem que é o sem coração que não ia se sensibilizar com a avó do cara falando, né, pô?
É, que você espancou o meu neto, né?
É, pô, vai ser sem coração assim lá longe. É. Categoria dos galos femininos, com Valentina, qual que é a pronúncia correta, Alexandre?
Shevchenko, nome de craque.
Shevchenko, né? Ela que não é parente de Andrei Shevchenko, tão perseguido por Leandro e a mim durante anos no futebol europeu. A Valentina, que segundo o Arthur Mariano se chama Shevchenko, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, o Alexandre não gosta que eu faça isso. Mas desculpa, eu posso falar, eu não sou jornalista que nem ele, eu não conheço ninguém.
Shevchenko.
É muito ruim o Arthur Mariano na transmissão, inaceitável. O Rods, o narrador, tinha que se informar também como é que fala o nome de lutador e tudo mais.
O que eu queria. Não é possível. Eu até ia falar, eu até ia abrir uma exceção do que você tá dizendo, que dessa vez você tem razão. Que na luta do Arlovski contra o Ngannou, que o Arthur Mariano veio dizer que o Arlovski desistiu da luta, que ele podia ter feito uma guardinha ali. Você tá maluco, bicho. Que é isso? Fazer guardinha depois de levar duas cacetas daquela ali,
nossa,
amigo.
Nossa, ele não sabia nem qual era o nome dele, da porra, família dele.
Beijou o trem vindo no sentido contrário, amigo. Você é louco.
Guarda pra ele, era o policial na rua nesse momento.
Exatamente, com dois silvos longos e um curto, né, Tintin?
É, exatamente. Guardinha só se ele subisse apitando, né?
Juro por Deus, não tem condição nenhuma. Olha, desculpa, faz. O Luciano Andrade não nem falou que ele leu o site, pelo menos ele fala as coisas certas.
Ô Alexandre, oi. Se o Arlovski que era guardinha ali, o Ngannou era o camelô, que tá com um paralelepípedo na cabeça dele.
Exatamente, aquele que fica do lado da gradinha ali do CD tirado, né?
Enfim, retomando aí a baita tá a recomendação, eu te esqueci. É que eu não, isso que eu perco em vendo inglês, ouvindo inglês a transmissão, né? Eu perco essas pérolas, infelizmente. Mas enfim, a Shevchenko, como previsto aí pela maioria, ganhou da Juliana Penha com uma belíssima. Eu tava criticando a luta no segundo round, achando que tava muito morna. com poucas transições, ali a Juliana Penha insistindo no grappling, quando a ucraniana pega e me tira uma maravilhosa chave de braço. Bicho.
Oi? De Kyrgyzstan.
Kyrgyzstan.
O ucraniano é o Andrei.
É o Andrei, olha lá, olha o futebol estragando a gente. Ela é Kyrgyzstan.
Radicada no Peru.
Parece,
essa luta foi Peru contra a Venezuela, né? Copa América vai ser, né?
Acho que o Bruno devia se informar em vez de ficar corrigindo o
pessoal. Ah, mas pô, mas desculpa, errar a Ucrânia com o Kyrgyzstan é mais aceitável do que recomendar que o Ganu faça uma guardinha ali. Pô, mas olha, brincadeira, vai dormir, Tintin. E pior que eu sabia, porque eu já escrevi isso por você. Enfim, vamos ao que importa, senhores. A Kyrgyzy Shevchenko, radicada no Peru, agora sim, tirou uma fantástica chave de braço, né? Ela tava por baixo, se não me engano, né, Alexandre? Inclusive, tava, meio de lado. Elas estavam no famoso bololô, né?
Isso.
No grappling no chão, berimbolo. E bololô na área, né? No futebol. Isso. Mais uma futebolização aqui. Enfim, ela conseguiu uma belíssima finalização, uma chave de braço bem ajustada. Mostrando que sabe que do que faz ali, que não estava realmente só tentando fugir do jogo de grappling da Juliana Penha. Mas aí eu te falo, Alexandre, todo mundo coloca ela, começando pelo Alexandre de novo, boicotando o Tintin, todo mundo coloca ela como uma potencial desafiante da Amanda Nunes, né? Talvez a próxima, inclusive.
Não, depois dessa
luta, não é nem que fizeram uma encarada, né? Fizeram já um preâmbulo ali de desafio. Mas isso que ela apresentou contra a Juliana Penha, te convenceu que ela pode dar conta da Amanda Nunes? Que teve gente do site que colocou ela como a campeã no final do ano da categoria, se eu não me engano, não teve.
Acho que teve.
Mas enfim, ela é a grande candidata hoje, a desafiante da Amanda, né? E a grande ameaça, na verdade, pra ela, que o pessoal coloca.
Sim. A Valentina, ela tem dois pontos que a gente tem que observar.
Eu já vou adiantar que eu não gostei do que eu vi dela pra encarar a Amanda.
Então, aí agora a gente vai inverter o lado do copo meio cheio e do copo meio vazio. Agora eu que vi o copo meio cheio, eu achei uma atuação dela muito inteligente, entendeu? Ela mostrou que ela é muito boa aonde as pessoas não imaginavam que ela é.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então é tipo assim, ó, se você tá achando que você vai ter vida boa comigo em algum lugar, você tá enganado. Entendeu? Então,
quer jogar pra baixo e fazer a festa?
Eu sou campeão mundial de Muay Thai, mas ó, eu ganhei da Joana, o diabo, mas não vai nessa não, porque o bagulho aqui é doido. Entendeu? Então eu achei uma atuação inteligente dela. Principalmente contra uma menina que bota muita pressão como é a Juliana. Então, meio que, tipo assim, ela não tinha muito o que fazer, né? Porque ela podia ter mantido a distância e tal, mas é difícil, né? Porque do jeito que a Juliana é um furacão, uma hora vai grudar. É que nem você querer manter a distância contra o Velasquez, bicho. Uma hora não vai dar, entendeu? Não que a Juliana seja o Velasquez feminino e tal, mas é o tipo de pressão que é muito difícil você manter por 5 rounds ficar o tempo todo. Então a Valentina precisava de uma variação de jogo para poder levar nos 5 rounds, e eu achava que passou do segundo, a partir do terceiro a luta ficaria na mão dela no striking, tá? Na troca de golpes. Ela não precisou chegar até lá, ela resolveu antes e não precisou do striking também. Então ela já se mostrou capaz de ganhar a luta de qualquer jeito. Além disso, se você lembrar da luta dela contra a Amanda, ela levou 2 sapeques AA nos primeiros rounds, a Amanda morreu e ela ganhou o terceiro round fácil. A disputa de cinturão vão ter mais 2. Né? Ou seja, naquela luta da Amanda contra a Valentina, a impressão que deu quando acabou os 15 minutos é: a Amanda teria perdido se a luta fosse de 5. A luta de cinturão vai ser de 5. Né? Então, abre o olho. Eu acho que ela é um perigo de verdade para a Amanda. Tá? Eu acho que a Amanda tá um monstrinho. A Amanda, principalmente, ela tá muito confiante, mas é uma luta perigosa para ela.
Tintin. Até colocando uma pergunta do... Aliás, boa noite pro Marco Antônio. E parabéns, Marco Antônio, aniversariante, nosso colaborador aí, pintando aqui, acho que é ele, né? Marco Antônio aqui nos comentários. Até colocando uma pergunta do Bruno Rodrigues aqui para você, Tintin. A Valentina Shevchenko, que é kyrgyz, e só ponderando também que eu não sou pago para acertar a informação, eu sou pago para advogar, tá, Tintin? Diferente do Arthur Mariano, que é pago sim para dar a informação correta, para quem tá vendo...
Que agora...
Só pra registrar...
Guardou mágoa.
Guardei mágoa. Você não acha que o Bruno Rodrigues coloca... Será que a Valentina é pequena pra categoria? Acho que ele até afirmou que ela é pequena. Você acha que ela é pequena pra categoria, ou... Tintin?
Parece sim. Na luta contra a Roma, então, ficou mais...
Que é grande pra categoria, né?
É enorme. A Roma é muito grande, né? Parece que se... De repente tivesse o peso mosca, parece ser mais adequado pro tamanho da Valentina.
Só o UFC não viu que seria a melhor categoria feminina que o UFC poderia fazer, né? Mas ao lugar disso ela bota 145 libras, vai entender.
E aí, Tintin, você acompanha a lista do Alexandre, você desanimou, desempolgou que nem eu vendo a luta, ou você acha que ela... eu até posso mudar minha opinião agora, Alexandre. Eu acho que ela desempolgou na minha expectativa do que eu esperava que ela fizesse. Mas mostrou algo que eu não sabia que ela tinha, que era um jogo apurado no chão. Você foi pelo meu copo meio cheio ou meio vazio, Tintin? Já dando boa noite para Anderson Cachapulos, que está na escuta, acompanhado do Cachapinha.
Boa noite aí pro Cachapulos e pro Cachapinha. Um prazer tê-los na nossa audiência, né? Mas eu acho que a Valentina fez um papel bonito na luta. Eu acho que eu tenho minhas ressalvas quanto à situação da primeira luta das duas. Não querendo dizer que o Alexandre não tenha também, eu acho que até que voltando a palavra para ele, vai dizer que pensa assim mais ou menos também, porque naquela luta, a luta era uma luta de 3 rounds, então a preparação da Amanda era para uma luta de 3 rounds. É, acho que numa luta de 5 vamos ter diferenças aí. A própria Shevchenko não vai poder também dar tudo no terceiro, no segundo round, como ela deu.
Mas você, né, você já viu a Shevchenko lutar 5 rounds de nível forte?
Sim, sim.
Entendeu? Você não viu a Amanda fazer ainda, entendeu? Aliás, você não viu a Amanda fazer 3 de nível forte ainda, entendeu?
Verdade.
Então, o máximo tem esse problema.
Dela foram 2 rounds.
Isso.
Mas assim, da mesma forma que aquela luta ficou mais encaminhada para Valentina, né, caso ela tivesse 5 rounds e tal, apesar de eu discordar um pouco disso, porque a preparação tinha sido para 3, não para 5, eu acho que a Valentina também esteve muito perto de ser nocauteada.
Teve,
né?
Sim, sim.
Então, assim, é um lado em que ela vai ter que melhorar, porque eu não sei se ela consegue passar mais uma vez um segundo round daquele que ela passou com a Amanda e sobreviver.
Sim.
Né? A Amanda está mais mortal agora.
Sim.
É,
a Valentina está mais experiente também.
Também, sim.
Então
sim,
tem muita coisa luta, de diferente, né? Exatamente.
É outra luta. Eu acho que aquela luta dá para ter uma ideia de como as coisas vão funcionar, uma pequena ideia, mas muda muita coisa, muda praticamente tudo. É uma luta por título, tem um psicológico totalmente diferente. Ela já se conhece, já se estudaram para outra luta, não vão começar do zero dessa vez. Tudo muda muita coisa. Então, acho que a Valentina é uma adversária super legítima para Amanda nesse momento, como desafiante ao cinturão. Tem condições de tomar para ela o cinturão, mas eu acho, a minha opinião é que a Amanda é a favorita dessa vez, mesmo sendo uma luta de 5 rounds, porque tá difícil escapar dos primeiros rounds da Amanda, né, que são muito fortes.
Não, eu não só concordo com isso, como lá naquele negócio que o Bruno lembrou aqui dos nossos palpites de campeão, para mim, o meu palpite foi a Amanda no final do ano, mas é uma luta bem mais difícil do que as pessoas estão achando. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É uma luta que se a Amanda não ficar ligada, ela perde. Oi?
O fato dela ter ganho uma luta recente não garante nada. É outra luta agora.
Sim.
Gostou das provocações que tinha no final da luta?
Achei.
Eu não vi, que acabou a luta, eu desliguei a TV no final. O que aconteceu?
Foi fofo, né?
Foi divertido, um clima ali de sorriso, ali falando... Meio que falando o que o povo gosta de ouvir, mas uma sorrindo para outra
foi tipo
diferente,
assim,
no mínimo.
Foi tipo
aquela
assim.
Aquela dancinha de gringa na Portela, Bruno. Chegou a ver,
não? Né? Você não chegou a ver, não, Valentina?
Não vi.
Mandou sambão kirguiz? Porra!
Nossa senhora, que coisa lamentável. Perdi. Nível Rubinho sambando no pódio, mais ou menos?
Daí
gringa
pra baixo.
Na Portela.
Nossa.
Gringa senhora. Na Portela. Exatamente.
Pedindo uma caipirinha no bar, né?
Isso.
Sendo enganado, obviamente. Sim. Recebendo qualquer coisa. Pessoal, tem mais. Vamos chegando aqui uma hora de programa. Eu queria comentar mais 2 assuntos aqui, jogar um assunto para cada. O primeiro deles é para o Alexandre Matos, ainda referente ao UFC. Alexandre, a gente está começando a ter desdobramentos aí de. Para quem não está acompanhando. Aliás, acho que todo mundo sabe a essa altura que o Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, né? Quem não souber, por favor, bem-vindo à Terra. Agora, para quem não acompanhou, ele já está sancionando diversos atos aí, está, na verdade, assinando diversos decretos que cabem a ele. Para quem quiser entender mais, ouça Xadrez Verbal toda sexta-feira aqui nesta Central 3, maravilhoso programa.
Isso.
que não permite que lutadores de certas descendências e
pessoas,
países...
Pessoas, né?
É, pessoas. Pessoas quaisquer. Quaisquer de certas descendências e países circulem pelos Estados Unidos. Nem entram, nem saiam. Estão retidas, basicamente, detidas onde estão. E com isso acaba afetando muitos atletas profissionais, pode incluir lutadores do UFC, né, Alexandre? Inclusive lutadores que têm procedência de países da lista negra do Donald Trump, por exemplo.
Isso.
Pode afetar o mundo das lutas das artes marciais, inclusive o pessoal das ligas, como a NBA está fazendo, por exemplo, já está entrando em contato com o Departamento de Estado para saber o que fazer com um jogador que veio da Líbia, que veio do Irã, que é muçulmano.
Irã, Iêmen, Sudão, Somália, Iêmen.
Somália,
são sete. Somália,
sim. Irã, Iraque.
Somália é a época do Mofarra.
Irã, Iraque.
Somália, sim.
Iraque, enfim, são países.
São sete.
E Síria.
Isso, ó.
Principalmente Síria.
Sim. São sete, entendeu? Então tem o caso da NBA mesmo, como você já falou, que é, por exemplo, o Aldeng, né, o ala do Lakers, que é do Sudão. Né, e ele é naturalizado britânico, né, inglês, então já defendeu, inclusive, a seleção inglesa na Olimpíada. E, como você falou também, isso pode respingar no MMA, numa luta importantíssima do peso médio, que é o caso de Jair Mousasi. Né, que o Mousasi, ele tem tanta nacionalidade...
Ele é tudo, né?
Que a probabilidade dele ter a nacionalidade de uma dessas sete era muito grande, né?
Que ele é, então... ele é iraniano e ele se diz assírio.
Fechou o cerco, né?
Exatamente. Na hora que botou mais de três, meu amigo, vai pegar o Mousasi, não tem essa.
Vulgo eu, né? Eu estou banido e não
Você
sei,
Você
né?
tá banido e não
mas
sabe.
Mas pra quem não sabe, o Mousasi, ele se diz assírio, né? Diz assírio, mas na verdade ele é iraniano.
Ele nasceu no Irã.
Onde era a antiga Assíria.
Foi criado na Armênia e é naturalizado holandês hoje, né? Então ele é cidadão do mundo, é. Só que ele nasceu no Irã e o Irã é um dos sete países que o Donald Trump está querendo barrar. Né? A Associação de Liberdade Civis americana, ela entrou com uma representação e parece que um juiz federal barrou essa parada.
Esse decreto, já
porque diz que isso é contra a lei, inclusive, o cara fazer isso, né?
É, já suspendeu o decreto, mas o governo vai recorrer. Enfim, teremos desdobramentos.
Isso, teremos desdobramentos e, cara, imagina se o UFC não puder botar o Jair Mousasi pra dentro. Imagina que bizarro. Aí vai fazer o quê? Vai botar
um cara
a luta
que tá,
contra
o... cara que tá no top 5, né?
É, o cara que tá no top 5 vai lutar com o Weidman, entendeu? E se ele gasta o Weidman, provavelmente ele é o próximo. Entendeu?
Vai fazer no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha.
Exatamente. Vai fazer na Europa, luta, e aí?
Dá pra fazer, dá, mas não é o mercado americano, né? Acho que exatamente. O Brasil, a única exceção de luta pro cinturão é o Brasil, né?
E, pô, no
Abu Dhabi teve também.
E seria com o cinturão se botar com o jacaré é do Bispo, né? Porque senão não vai ter Bispo e Mousasi aqui nunca.
Nunca.
É, esquece. Né? Então
pode ser no Canadá, né?
Pode ser no Canadá, pode ser.
Mas mesmo assim você inviabiliza ele de participar de outros
eventos,
né?
Teria que ser um voo direto, sim, por exemplo, né? Porque ou
pra
então
escala.
Fica a escala e vai ter que ficar preso dentro do avião, né? Tem essas paradas todas.
É, além de que a maioria das lutas dos atletas não dá pra ele fazer 35 lutas seguidas fora dos Estados Unidos, né? Se ele fosse brasileiro, daria, porque no Brasil tem muito evento. Agora, pra quem não é brasileiro, isso complica, né? Ficar lutando fora. É, a base de treino do cara geralmente é nos Estados Unidos, então... Ficaremos atentos a esse tema, porque, infelizmente, aí medidas que estão respaldando no esporte. E fica a dica aí, escutem o Xadrez Verbal para mais informações. Diego Tintin, rapidinho também. Seu lutador favorito volta ao octógono depois de um longo inverno nesse próximo sábado. Korean Zombie. Qual que é o nome dele mesmo em coreano,
Tintin?
Shansung-jun.
Obrigado aos dois Tintin que responderam. Tintin, você tá... Qual é o seu grau de animação de ver ele de volta ao octógono depois de servir ao exército coreano durante 2 anos? Foi isso, né?
Serviço militar. 2 anos que viraram 3 anos e meio, né?
É. 2 anos conhecido popularmente em Bangu como 3 anos e meio, né?
3 anos e meio, com 30 meses.
Isso.
É uma pena que ele tenha perdido uma boa parte da carreira dele por conta disso, né?
Pra quem não acompanhou ele, né? Ele tava em boa fase, né?
Ele tava indo uma ótima fase, tinha feito uma luta dura contra o José Aldo. Né, foi a última luta que ele fez, vindo, tinha 3 vitórias seguidas, que chegou até a disputa de cinturão. É um lutador muito empolgante, né, um dos mais empolgantes da história do UFC. Cara que...
Caralho, aquela foi a última luta dele?
A do Aldo foi.
Vou buscar.
Eita porra, 2013, né?
E vai pegar,
foi
e vai...
em agosto de 2013.
2 de agosto de 2013.
Isso mesmo. Isso mesmo.
Nossa. Nem me lembrar.
Pelo cinturão, né? Pra quem não sabe. E vai pegar o Denis Bermudes, que é outro cara que gosta de uma lutinha empolgante.
É,
então...
ele machucou, né, Alexandre? Aí ele machucou o ombro, o braço, o ombro, acho que foi o ombro daquela
isso,
luta.
Isso,
que até
isso.
Luta deslocou terminou o ombro. Disso.
Isso.
Ele ficou um tempo parado e quando ele ia voltar, aconteceu o lance do exército.
Ah, verdade. Mas grande tempo. Momento que ele tomando a saraivada do Aldo e botando o ombro no lugar, bicho.
Isso, tomando o ombro.
Que homem.
Que homem maravilhoso. E quanto o Denis Bermudes, não tem como não ser um fogo de artifício, né, Tintin?
É um sujeito incrível, e essa luta, ele já é, só por ele, já é esse escândalo de lutador de empolgante, ainda vai pegar o Bermudes, que é outro inconsequente, também louco.
Belo adjetivo, inconsequente.
Não tem como essa luta não ser incrível, né? É, já temos aí uma séria candidata à luta de 2017, se o Corean Zombie realmente voltar numa boa forma atlética, né?
Verdade. E Alexandre, rapidinho, o card ainda vai ter a Alexa Grasso, a mexicana que estreou com vitória na Cidade do México no final do ano passado, e agora volta contra a Felice Herrig. Vai ter a Bel Trujillo contra a James Vick, que não é nada muito talentoso, mas vai ser pancadaria. Com certeza.
Vai ser um round insano.
Pelo menos um.
Onvi Sampro, ó, meu francês voando aqui. O haitiano contra o Volkan, que eu não conheço, sinceramente, aí é com você. Depois temos o Anthony Hamilton, que é peso pesado. Jéssica Batistaca contra a Angela Hill.
Contra o Marcel Fortuna,
o Hamilton. Enfim, um card principal muito, muito interessante pro fim de semana que vem do UFC, Alexandre.
Muito interessante, né? O Marcel Fortuna, que é um grappler, ele vai baixar pra meio pesado. É um cara que tem um chão muito bom.
Tá pesado, Alexandre, essa luta.
Não, ele vai baixar pra meio pesado depois dessa luta. Ele só aceitou o peso pesado pra poder entrar no UFC. Tá, então o Neo falou, pô, mas valeu a pena, vai entrar, de repente o Anthony Hamilton é gigante, né? Mas sei lá, vai que ele pega o Hamilton no chão é cego. Né? Vai que ele pega esse maluco, ele é bonzinho, cara. Vale a pena ficar de olho nele aí quando ele baixar de categoria.
Evento acontecendo em Houston, onde vai acontecer o Super Bowl do futebol americano, né? No dia seguinte, né? É. Não é um evento numerado, curiosamente, né? Mas é um baita evento em todo caso.
Sim, sim, sim. Fizeram um card maneiro, né? Na mesma cidade do Super Bowl, que é raro, né? O UFC tem por tradição fazer um evento na véspera do Super Bowl, mas eu não me lembro se um dia já aconteceu na cidade do Super Bowl, né? Então, além de pegar o frenesi da Fox, né, envolvendo na semana do Super Bowl, e ainda vai jogar na cidade, né? Tem uma prima minha que tá morando em Houston, e aliás, eu fiquei com uma vontade de visitá-la no próximo final de semana, um baita momento para visitar ela. No final de semana, ela falou que a cidade já tá vivendo esse clima, entendeu? Então vai ser maneiro. Eu, com certeza vai sobrar alguma coisa para UFC ali.
É, fica em termos prévia, como de costume no site, né? Uma prévia grande, card principal. A gente convida todo mundo a participar ali.
O de 2014 foi em New Jersey, foi na cidade do Super Bowl também.
Ah, que foi no em Rutherford, né? Aquele no estádio novo, verdade.
Enfim, pessoal, a gente até queria falar um pouco mais desse card, mas estamos de tempo estourado e teremos prévia no site. Mas assim, mais um card que às vezes tem muito nomes de mídia, né? Pra quem não tá acompanhando, fala, pô, mas vai lutar quem? Olha, esse card promete, principalmente o card principal e a Jéssica Andrade, né? Batistaca aí, verdade, já na boca do cinturão, daqui a pouco, do cinturão. Luta importante pra ela, pra quem gosta de brasileiro em ação. E no mais, aí um card explosivo, só com pancadaria à vontade aí no card principal do UFC no fim de semana que vem. Diego Tintin, é isso. Vamos chegando ao final da edição 14 do It's Time aqui na Central 3. A gente convida mais uma vez vocês a caixinha de comentários do site, né? Tá muito movimentado esse ano também, tá muito legal o site esse ano. É, no que o Alexandre passa aqui. O pessoal aqui perguntando. Você é no grupo de colaboradores, Alexandre? Não,
não, né? É o outro grupo.
Mandaram aqui, ó, Tintin pro Alexandre. Qual que é o nome desse rapaz que está do seu lado no vídeo, hein?
Não, mas você não viu o resto, né? Não, o tá te elogiando.
Tá me elogiando, eu nem vi. Como é que chama aí o
André Montes.
O camarada André Montes. Prazer, André Montes. Meu nome é Bruno Sader. Eu sou colunista de vez em anual do site. Faço uma matéria por ano no site. Fiz duas esse ano já. Minha cota está devidamente estourada. E de vez em quando apresento o podcast It's Time, aqui às segundas-feiras, na Central 3. Tintin, já enrolei. Dá tchau, vai.
Tchau.
Desculpa, eu vou te criticar antes. Você não esteve no Moça Bonita para ver a estreia de Louco Abreu pelo Bangu, hein? Uma vergonha.
Eu estava no... Você já sabe onde eu estava.
Cuidado, cuidado, rapaz.
Temperatura na Moça Bonita para esse jogo que teve no domingo passado, Tintin?
Estava bem ameno, batendo 33, 34 graus.
Tranquilo, para Bangu tá tranquilo.
Bem tranquilo.
Quase inverno, né? Clima de montanha. Clima de montanha.
Alexandre, que veio da Bahia e mora no Rio, não se incomoda com esse calor e já vai dar o seu tchau para os nossos ouvintes agora.
É, aqui em São Paulo é mole, né? Calor de São Paulo. Toda vez que alguém reclama calor de São Paulo, eu lembro como é que devia estar no Rio.
Calor, 27.
Aí eu já fico na moral já. Ao contrário do meio do ano, que no meio do ano que esse ferra sou eu. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença, pela participação, pelos comentários. O chat que tava lotado, bombando. Ninguém já, desde antes de começar o podcast, mandar
já falando bastante.
Já falando bastante aqui, já pendurado já na gravação. Então mandar um abraço aí. Semana que vem a gente
tem ciência da Tem ciência da luta essa semana? Acho que tem, né?
Semana tranquila. Não sei se vai dar, não sei porque tem o...
Tem o Hall da Fama, né?
Tem o Hall da Fama,
exatamente. Olha, lá vem aí o Hall da Fama do MMA Brasil, hein?
Isso, nós faremos um Hall da Fama do MMA, tá? É, a gente
pelo MMA Brasil, então isso. Fica um Inception, basicamente.
Isso, que aí, porque baseado no, nas indicações do UFC, só que a gente não vai se limitar ao UFC só. Então fiquem aí, que é mais um motivo pra ninguém cornetar a gente, né?
Mais um motivo pra cornetar a gente. Leandro Amin, um abraço, muito obrigado pela sua companhia, mais uma edição do Podcast It's Time. Voltamos segunda-feira que vem, 9 da noite. Fiquem no site durante a semana e até semana que vem aqui na Central 3. Boa noite.